Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 143, numa semana quente, porque esquentou, Leandro e a mim. Não é porque começou Copa dos Campeões, porque tem mata-mata de esquentou, Libertadores, mano. De Sul-Americana, esquentou porque esquentou, tá calor, é por isso que a gente volta a fazer esse programa num ritmo tropical.
Tropical, tudo bem? Gostou do meu chá com gelo? Ó, que beleza.
Chá gelado, como
chá gelado. Vai? Eu vou bem, programa um dia histórico, viu, o Paulo Júnior? Hoje foi o dia de um, acho que o mais contundente encontro entre modelos de futebol da Europa nos últimos anos. Eu não estou falando do bola e campo dos 90 minutos.
Há controvérsias, hein?
É, há controvérsias, a gente pode controlar.
Não acho que é modelo de futebol, não.
É, o modelo de arquibancada é um modelo muito saudável e positivo, no meu ponto de vista, o alemão. E eles invadiram a Inglaterra ali hoje, representados pela torcida do Colônia. É, duas ideias diferentes que hoje entraram ali, se conheceram, sabe? Dois corpos estranhos ali se conhecendo.
Duas tribos tentando se comunicar.
Isso, duas tribos que se depararam uma de frente para a outra. Foi bem chocante. Isso um dia depois de um Corinthians e Racing também, em que a torcida do Corinthians parece que... se esqueceu do que é um mata-mata contra um time do porte do Racing, né? Fez do jogo ali um jogo qualquer.
Se eu fosse um pichador e fosse corintiano, hoje eu picharia na esquina da minha casa. A Sul-Americana é um saco, porque a minha impressão é que esse jogo foi um estorvo. Tudo bem, Felipe Lobo? Tudo bem, é muita coisa, você poderia falar, mas você é mais bem-humorado do que isso. Como vai?
Salve, salve, amigos, amigas. Pois é, acho que a gente teve muitos acontecimentos, né? Também porque a gente ficou uma semana sem fazer o programa, então parece que tem um mundo de coisas, né, novas aí pra gente falar. Mas acho que esse episódio de hoje, que tem várias cenas legais, né? E outras nem tanto, mas... de fato, acho que coloca em xeque o modelo, até porque o Arsenal talvez seja o que mais representa isso tudo que o Leandro falou, de um modelo super mercantilista do futebol, né? Então acho que gera discussões, sim, mas tem bastante coisa, né, Paulo? Tem Champions League que começou essa semana, teve a Libertadores essa semana com os jogos das quartas. Teve até coisas que até nem coloquei no roteiro, mas a gente pode falar de quartas de final da Libertadores e não passou o jogo do time paulista para a cidade de São Paulo, né? Teve a Sul-Americana e tem o Brasileirão chegando aí com questões, então tem bastante assunto aí para falar, vai ficar tudo exprimido nesses próximos 45 aí minutos.
O Bonsa tá no alongamento, né?
Chegou o Bonsa, entrou, como que
subiu
não?
A plaquinha aí, ó, camisa 7, tá entrando aí.
Ó. Aqui, ó, peraí que o microfone tá desligado, o pessoal já tá perguntando, cadê o Bonsa? Um tal de Caio Maia que escreveu, cadê o Bonsa? É mole?
Perguntou cadê o Bonsa. É o Lucas Santos manda um abraço de Aracaju, confiança rumo à Série B, vamos subir?
Bonita
confirmo
camisa, hein,
que vai subir. Eu papai. Sou confiança no Sergipe. Matheus Cunha, Piracicaba, te abraça. Sou 15 em Piracicaba. O Carlos Tadeu, Diadema, te abraça. Sou Diadema, não sou Água Santa.
Nossa, seu coração lá em muito Diadema. Grande.
Caio Maia, cadê o Bonsa? Danilo Batista, o Recife, te abraça. No Recife.
Sou náutico. Eu sou náutico.
Você é náutico? Então, só para rivalizar com você, eu vou ser santa. Henrique Cardoso, a torcida do Fluminense no Maracanã, os abraça nesse momento, discordo, estão focados, focados no jogo. Diogo Xavier, paulista no Pernambuco, cidade do Rivaldo, hein? Rivaldo nasceu no mesmo dia que eu. E aí, se você acredita em mapa astral, Bonsinha, você pode encontrar traços da nossa personalidade que são parecidos. Boa noite.
Boa noite, eu não consigo pensar em nenhum, mas tudo bem.
Tudo bem, né? A gente começou falando muito, né? O Leandro puxou o assunto sobre as cenas de hoje em Londres. Acho que vale explicar então para quem não sabe o que aconteceu. Torcida do Colônia foi em peso ao jogo contra o Arsenal pela Liga Europa. Tanto que, pelo que consta, comprou entradas dos ingleses.
Se associaram ao Arsenal para conseguir,
conseguir comprar um ingresso de local. Fato é que o jogo teve que ser atrasado em uma hora, porque quem não tinha ingresso pressionou ali a entrada. Alguns tentaram entrar à força, exaltados, mais do que a segurança permitiu controlar. Então, o jogo acabou adiado, era para começar às 4 da tarde, horário de Brasília, começou às 5. E a cena que vai ficar por muito tempo, na saída de bola do Arsenal, uma vaia monumental. O Arsenal jogou de visitante nos próprios domínios. Quer falar alguma coisa, Boncinha?
É, assim, teve problemas mesmo, né? A gente até, no começo do dia, elogiou porque tinham tomado as ruas e tudo mais, né? Mas isso era antes deles fazerem coisa errada, né? Aí eles fazem coisa errada e a gente critica. E assim, a torcida do Arsenal no Emirates, desde a mudança do Highbury, tem esse, um pouco dessa é bem morta, né, pra falar o português claro. Eles não criam uma grande atmosfera de estádio. E aí não me surpreende que 3 mil loucos que vieram da Alemanha tenham assumido o controle ali do estádio.
É, que foi um pouco mais, né? Até os relatos da BBC estavam falando bastante de... antes do jogo começar, né, que vários torcedores do Arsenal entravam e chegavam nos seus lugares tradicionais, né, aqueles donos, eles chamam de os ticket holders, né, os caras que têm o carnezão lá
que
da temporada.
Que é o amigo do garçom de hoje em dia, aquele mala do restaurante
aquele cara que
pensa
tem o cantinho
que...
e tal. É. Então, esses caras chegavam nos seus lugares e aí eles iam lá sentar, né, ia comprar a sua pipoca, a sua cerveja, sei lá o quê, no que eles compram no Emirates, não sei se é croissant. Não sei, num lugar desse. Mas
deve
eles,
ter as duas opções.
Eles relatavam que estava cheio de alemão em volta deles, com a camisa do Colônia. E isso assustou os torcedores do Arsenal, porque falou, pô, eles estão no lugar que é nosso, né?
Que é do meus brother.
Então, assim, isso, os relatos do repórter da BBC que estava no ao vivo, né? Eu estava acompanhando pelo ao vivo escrito ali no site. Ele estava falando que você via em todo o estádio vários pontos, não só com a cor do Colônia, mas com torcedores mesmo do Colônia espalhados por todo o estádio. Então aqueles 3 mil lá não eram todos. Muitas pessoas estavam no estádio também ali fazendo parte, gritando junto com aqueles 3 mil em outros pontos, né, do Emirates.
E aí, e tem que fazer essa observação, que no campeonato alemão isso acontece também bastante, né, o espaço perto das torcidas visitantes é quase um setor misto, porque os torcedores ali compram, por exemplo, o Borussia Dortmund vai visitar o Hertha, ali pertinho no cantinho fica a torcida, que você vê ali pontos amarelos meio misturados com a torcida mais moderada ali do... né, do time local. E evidentemente o que aconteceu, forçar a catraca, fazer tentar entrar de qualquer jeito, não é o correto, mas também não é novidade para o futebol inglês, que as torcidas, através das torcidas visitantes, né, a gente já vê ano após ano as torcidas visitantes em jogo de Copa, tudo mais, fazem uma festa, um barulho que nos jogos locais, né, dentro dos seus próprios estádios, muitas vezes você não ouve.
Principalmente no Emirates, né?
Principalmente no Emirates, mas assim, você vê.
Em todos também.
Né? Você vê uma torcida do Newcastle da vida que viaja para Manchester, faz um barulho que às vezes em casa você
não
vê.
Faz, né?
Então, é para tudo se pensar. E quando eu falo do modelo alemão, eu tô citando justamente o privilégio que esses torcedores, entre aspas, malucos pelo time, tem no próprio território nacional. Mais do que preço de ingresso, eles são valorizados, né? São estimulados a levar bandeira, a tomar cerveja. O jogo do primeira rodada do Schalke, cada um comprava ingresso e ganhava uma cerveja grátis. Que tinha um encanamento de cerveja no estádio, né?
Então, é uma ação fantástica, né? Essa cervejaria deve ter isso, ficado...
E isso a médio e longo prazo... Tem uma fervura ali, uma identidade, uma um pertencimento que desemboca nisso. Pô, há alguns anos o Colônia não joga uma competição.
Há muitos anos, né? 25 anos.
Vamos em 10 mil? Vamos. Só tem 2 mil espaços, lugares para nossa torcida. Mas vamos. E foram.
Os relatos estavam falando em 20 mil torcedores em Londres.
Eu acho...
É uma loucura, né? Você pensar um... Pensa, eu não ent... Tudo bem que a pessoa fala, ah, mas é geograficamente, Europa, não sei o que. Beleza, pensa numa torcida de São Paulo ou de Minas, uma torcida de Minas vindo pra São Paulo pra assistir um jogo e trazendo 20 mil caras, assim, pessoas, né?
E pensa na população de Colônia, né?
Pois é,
Vou até pegar o número aqui, mas não é uma cidade das maiores da Alemanha.
Um amigo meu tava morando em Colônia recentemente, né? Ele é designer e tal. E ele tava falando, porque ele contou como as pessoas lá têm uma relação com o futebol muito próxima, né? Que ele sendo brasileiro, as pessoas perguntavam pra ele qual é o seu time, né? Porque aqui na cidade, como que é pequena, só tem um time grande, né? Todo mundo é Colônia. E ele falando como as pessoas são loucas pelo Podolski, né? Que é a cidade do Podolski. Não.
Hoje eu perguntei pra Gerd Wenzel, que veio aqui gravar o nosso Bundesliga no ar. Falou, Wenzel, o povo gosta mesmo do Podolski. Ele falou, gosta. Sinto te informar que ele percebeu que eu não era fã do Podolski.
Eu queria saber qual é a maior colônia de Colônia.
É 1 milhão de pessoas, Colônia.
É, até que é uma cidade grande, né? Não é uma cidade tão pequena assim, mas... É, inclusive, esse meu amigo morava num prédio onde abriu a sorveteria do Podolski.
Que beleza.
E disse que ele, pessoalmente, lá, o Podolski, foi lá e ficou no primeiro dia servindo as pessoas.
Uma palhaçada a sorveteria. Né? Eu me recuso a comer uma casquinha. É,
ele falou que foi uma loucura, ele não conseguia entrar no prédio.
Só como hoje tem muito assunto, então, pra gente ir em frente, eu fecho aqui com o amigo do lado B do Rio, Alcísio Canetti. Ele diz que...
Que manja tudo de Arsenal,
ele estima... Pelo que viu por aí, cerca de 15 mil torcedores do Colônia. E depois que alguns torcedores do Arsenal, inclusive, foram embora do estádio, porque o transporte público, o jogo atrás do transporte público, não quer nem saber.
Metrô!
O famoso ômetro! lá em Londres também, o jogo se desenrolou com cerca de 60% a 40% de torcida.
Que loucura, hein?
Que loucura. É uma loucura.
O metrô Edgar... fecha cedo lá, né?
Parece Edgar, uns países subdesenvolvidos.
Hellman, torcedor do Paraná, pede um abraço. Ciro abraço. Verde diz que o Verdão vai chegar. Avante palestra. Lucas Santos, na semana alguns sentiram falta de GOT, Game of Thrones. E aí eu senti falta de podcast. Essa foi boa, hein, Lucas? Felipe Xavier, salve aí, povo, aqui é Grêmio. Aí é Grêmio. Lucas Souza de Rancharia. Jorge Barros de Edmonton. Lucas Santos, não deixa o São Lourenço sonhar. Pois é, tem o São Lourenço aí. O Rafael Salles de Brasília, até onde vai a paciência do Corinthians com o Carrilli? Vamos chegar lá.
Louco.
Mas ó, tô surpreso, viu? Tô surpreso.
Pega uma fase, Carilli?
Não, o frango tá quase azedando, sabe? Quando você ou come ou vai ter que jogar fora. Eu tô com medo do
eu tô
Corinthians.
Surpreso.
Eu tô com medo de desandar. Eu tô achando que pode desandar.
Tem o Nasser. Luiz Felipe aqui, ó. ZL, vamos aqui. Nós que somos ZL, né?
O Nasser também manda um abraço à Zona Leste. Paulo Hora, Curitiba, 40 graus. Que inferno, 40 graus. O Douglas tá em Floripa. O Christian, vocês não acham que o Glorioso foi pouco ousado ontem contra o Grêmio? Acho que está sendo pouco ousado há uns 2 meses, Christian. Gostava muito de ver o Botafogo, não sei se desgastou, não sei se é o aperto da temporada. Fiquei frustrado, tanto quanto contra o Flamengo, quanto
foi bem pior, até.
Ontem contra o Grêmio.
Não teve chute a gol, nenhum chute a gol certo.
Ontem só não teve chute certo.
O meu amigo Bruno William, lá de São Bernardo, Santos na semifinal. E se for contra o Botafogo, estamos na final.
Ih, rapaz, não fala essas coisas.
Tchau pra lá.
Felipe Xavier do Guaíba, o William Zimmer tá infeliz. Que beleza. Muita gente ligada aqui. Só para fechar, já que eu vi o barco saindo ali no nosso plasma, o Luiz Felipe Cebola diz, o barco está mal demais. Incrível como tem palmeirense que sonha com ele de volta, mas não acompanha o pirata. Muito
mal. Qual é o nome do nosso amigo?
O Luiz Felipe.
Luiz Felipe, as pessoas não assistem futebol.
É verdade.
As pessoas não assistem futebol. E
talvez
não, só,
nem gostem,
e não, né? São só as pessoas, são inclusive pessoas com maiúsculas, pessoas que, por que exemplo, foi? Votam no maior jogador do ano na América do Sul, não assistem futebol.
Eu não vou falar quem é para você o maior jogador sul-americano da história.
Tá bom, obrigado.
Rapidinho pra gente entrar em Champions League, já nos alongamos demais. FIFA define critérios para cabeças de chave da Copa do Mundo. O ranking de outubro, mais conhecido como mês que vem, vai ser usado para determinar quem será a cabeça de chave no sorteio. O ranking pode ter seleções como Bélgica, Polônia, Suíça, até o Peru nesse topo. O sorteio da Copa do Mundo, como me parece que sempre é, né? 1 de dezembro.
É, sempre no começo de dezembro. Bom, sempre com... não, né? Mas algumas copas é no começo de dezembro. Mas com... como a gente que... sempre fala, né, Leandro? Esse é o melhor. Ponto fundamental da Copa.
Eu acho que 2002 horas, foi 1 de dezembro também.
2 horas estaremos ao vivo aqui por 2 horas entre antes e depois do sorteio. Nós 4.
Isso é importante de falar. O que tem de novidade nessa informação que saiu hoje aí? A gente já sabia, ou pelo menos se previa, que o ranking seria usado para definir os cabeças de chave. Já foi assim nas duas últimas Copas, né?
E já deu problema nessas
Já deu problema. A questão, o que mudou em relação à Copa de 2014? Mudou que todos os 4 potes vão ser definidos pelo ranking. Até 2014, só os cabeças de chave eram definidos pelo ranking. Os outros potes eram só separados por continentes. Dessa vez, os potes vão ser separados por ranking. Por que isso é importante de dizer? Porque significa que mesmo os times... vão continuar não podendo ser do mesmo continente e cair no mesmo grupo, isso continua igual, tirando a UEFA, né, que pode ter mais de um representante no mesmo grupo. E só que, por exemplo, a gente pode ter, e deve ter, né, Espanha e Itália se chegarem no pote 2. Uma seleção como a Suécia se classificar, deve estar no pote 3 ou no pote 4. Então, a gente... aumenta a possibilidade de alguns times mais fortes, né, caírem junto com os cabeças de chave. Porque antes era... Para a Itália cair com o Brasil, por exemplo, era por continente. Então, o pote da Itália tinha cheio de seleções europeias, que são 13, né? A chance fica muito diluída. Dessa vez, assim, o pote é menor. Então, é claro que é o sorteio, isso na teoria só, né? Pode ser que os grupos sejam mais fracos do que foram em 2014. Mas é que muda um pouco a dinâmica do sorteio. Enfim, como o Leandro falou, nós vamos acompanhar desde tudo isso.
Nas primeiras horas do dia, né?
Nós vamos fazer um sorteio antes do sorteio.
E o legal é pensar sobre o que dá pra você falar antes do sorteio, né? Porque é uma coisa que não tem especulação,
não,
né?
E esse ponto aí do...
Ó a bolinha chegando.
Cabeças de chave. É muito louco a gente pensar que se o Peru ganhar os 2 jogos, muito das eliminatórias, provavelmente ele classifica pra Copa e como cabeça de chave. Que é uma loucura, né?
Eu acho que é uma
loucura. É futebolístico,
se você faz um ranking que termina com o Peru como cabeça de chave, refaz o ranking.
Refaz a Copa.
Bonita camisa.
Se fosse o Peru dos anos 70, talvez... talvez fizesse sentido, mas assim, um time que não participa da Copa há tanto tempo.
É uma loucura, né? Se fosse o Peru tivesse feito, por exemplo, o que o Chile fez nos últimos anos, ganhou uma Copa América, chegou em 2 finais e tal, beleza, tá com uma grande seleção. Mas o que o Peru fez pra chegar nesse ranking tá bem nos últimos 6 meses.
Pois,
né?
É.
O resto foi normal.
Na verdade...
O resto do ciclo de Copa do Mundo dele foi normal.
O que bombou aí o Peru no ranking, né? É as participações em Copa América, né? Lembrar que a demissão do Dunga aconteceu por uma eliminação diante do Peru, né? Na Copa América Centenário. E o Peru fez participações... E é uma competição continental que conta bastante pontos, né? Pro ranking nos últimos 5 anos.
O Centenário, né? Contou ponto como competição oficial?
Conta como competição.
Aí é um problema.
Como,
né?
Se fosse. Porque... conta como é a Copa América, assim, né? E esse é o problema, porque a gente tem nos últimos.
É, porque criaram um novo campeonato e os clubes sul-americanos.
A gente tem 2 torneios continentais, né? Da América do Sul nesses 5 anos.
E amistoso também conta, né?
Conta menos, mas conta.
Mas se eu sou o Peru, marco 4 jogos no mesmo dia. Ganho os 4. Cabeça de chave.
É que amistoso, a diferença para amistoso é muito
você
ganhar
4 jogos no mesmo
no mesmo dia.
E tem várias regras.
Tem um dispositivo no ranking.
A justificativa para usar o ranking de outubro, né? Vai sair daqui um mês, o ranking que vai ser usado, né? sai lá pelo dia 14 de outubro, eles dizem que não usam o de novembro, porque novembro só vai ter jogo oficial de seleção entre os da repescagem. É. Então, as seleções da repescagem ganhariam muitos pontos.
Correto.
Né? Então,
e festival, isso, hein? Quantos pontos? Pô?
Festival de feriado. O William Zimmer, o fato do Coutinho ter iniciado o jogo no banco pode ter influenciado no resultado do jogo do Liverpool. Gostei da camisa presente, mas quem falou que é presente, né?
Oi? É presente, sim.
Não, presente de estar presente.
Ah, peguei vocês. A língua portuguesa é maravilhosa, né? Então, assim, pensar que estar presente e dar um presente são coisas completamente diferentes,
são coisas,
né?
Completamente diferentes.
Vamos começar a falar de Champions League, então, puxando pelos ingleses, pelos Reds.
É, então, acho que o Coutinho não ia fazer o Lovren acertar aquele corte no primeiro gol, né, do Ben Yedder.
Que no autônomo dava assim, briga aquilo ali, hein?
Uma furada de dentro da área, né? E, assim, o Liverpool teve a oportunidade, criou chances para matar o jogo no primeiro tempo, mesmo tendo saído atrás. O Firmino perdeu um pênalti, mandou na trave. O Sérgio Rico fez umas duas boas defesas, outros chutes perigosos ali que foram para fora. Só que aí, no segundo tempo, caiu o ritmo, tanto do Liverpool, o jogo se equilibrou um pouco mais. E aí, numa outra falha da defesa, dessa vez coletiva, né, ninguém pressionou o jogador do Sevilha, o Joaquim Correa entrou no meio da área e fez o gol. Eu acho, sinceramente, que o Coutinho não ia mudar. Até porque quando ele entrou no jogo, no segundo tempo, ele entrou claramente em outro ritmo. Ele não estava ali coordenado com o resto do time. Tentou umas jogadas individuais que não funcionaram, deu passes longos demais, prendeu demais a bola algumas vezes e não parecia integrado.
Então tava machucado mesmo, né? Então tava machucado.
Eu vou falar uma coisa que eu já sei que você não vai gostar, Bonsinha.
Não sei mais, entendeu?
Eu vou falar uma coisa que eu já sei que você não vai gostar.
Mas ele não treinou isso, com certeza, né?
Ele tinha que ter recebido umas vaias, viu, na entrada. Jogador precisa ser pressionado, Bonsinha. Jogador tem vida ganha desde cedo. Pediu pra ir embora e ovacionado pelo estádio. Eu achei um pouco...
Eu não acho que seria ruim, não. Se
meio a meio ali,
eu
sabe?
Acho que boa.
Te perdoo por te trair,
só pra ter que responder aquela pergunta. Coutinho, é uma resposta quem é a metade que te vaiou? Só pra ter essa pergunta. Tá um pouco caro na parede.
Eu acho que boa
um
parte da torcida do Liverpool vaiaria. Que talvez não estivesse no estádio, né? Mas boa parte não gostou muito.
E também pela situação, né? Que se tornou, né? Tomar desde o afastamento. Não precisamos. E aí pega... o Manchester City na semana passada.
Então.
Toma uma sapecada.
Tem isso também, né? Quando goleou o Arsenal.
Complicou a situação.
Quando goleou o Arsenal, era um monte de gente dizendo: ah, mas não, mostrou que não precisa do Coutinho e tal. Aí toma 5-0 do City e empata em casa com o Sevilha, né? Agora precisa do Coutinho. Então acho que não é nem um pouco a terra, nem um pouco o sol.
Agora, você falou em sapecada, né? Primeiro que tá muito bom, que a participação do pessoal hoje aqui tá boa, viu?
Empolgou. É o verão, é o feriado, o que você acha aqui?
Cara, muito bom. O Leandro Santos, por exemplo, mandou que tá... Ele passou só pra dar um abraço. Ele vai conferir só amanhã o programa.
Isso é uma loucura,
naquela tradicional vampetada, foi o que ele escreveu.
É tipo ligar no Hugo e depois não ver se te atendem, né? Não faz sentido nenhum.
Pois é, e entre um outro, por exemplo, o Lucas Silva tá ouvindo o programa jogando NBA com o Iverson.
Ah, ou não seja, é qualquer NBA.
Pegou os times velhos, tudo mais.
Jogadores clássicos.
Felipe Xavier, o que acha do uniforme preto e laranja do Corinthians? Eu achei maneiro, eu achei horroroso, Felipe.
Achei.
O Lucas Silva, opinião de vocês, as novas camisas 3 da Nike, que são todas iguais.
Horrorosas.
Lucas Silva, eu tô dando respostas completas, hein? Como me ensinou o professor Chiquinho de História. Respostas sempre completas. O que tem mais aí?
Então, o Edgar Cabreira mandou saudações de Portugal para os mestres. Não somos mestres, mas agradecemos o abraço. E o Davi diz que tem saudade dos gritos de mercenário. Na Inglaterra é difícil ter essa parada, porque jogar moeda em campo na Inglaterra não é fácil. O dinheiro lá
é caro, né?
Dinheiro é valioso.
Achei que você moeda, eles falam inglês, né? Então não dá pra ouvir os caras gritando mercenário.
Mas eu chamei. Bom, é que eu chamei aqui o ouvinte porque o Thomas Chiquida disse que a rodada da Champions foi muito ruim, porque teve muita goleada e a diferença de grandes potências para o resto está colossal. Eu acho que é o gancho para a gente falar um pouquinho de Real Madrid. Enfim, foram alguns times aí que não precisavam nem do time titular em campo. Enfim, não tem muito o que falar, né?
E eu só queria completar uma coisa, que às vezes nem é necessariamente o placar do jogo. Por exemplo, o Bayern e Anderlecht ficou um tempão 1-0. Mas é que o jogo é de uma previsibilidade que é, assim, sem brincadeira, 1-0 Bayern no Anderlecht ou 10-0 Bayern no Anderlecht, o jogo é exatamente igual. Acho que e o jogo tem que ter atratividade, né, pra você querer parar pra assistir.
Teve,
né?
teve jogos bons no segundo dia, principalmente, alguns. Shakhtar e Napoli foi interessante, o próprio Liverpool e Sevilha foi interessante. Mas esses grandes, eles... Assim, e também teve um problema de tabela, né? O Chelsea já começou contra o Karabakh, assim...
Mas, por exemplo, fraco. Tottenham e
Mas não era
Dortmund,
o melhor Karabakh da história?
Tottenham e Dortmund foi um bom jogo já.
Bom jogo.
O Bayern começa com o Anderlecht, teve Barcelona e Juventus, que no fim também não foi tão bom quanto...
Pois é, assim, essa acho que foi a maior surpresa na primeira rodada, né? Se a gente pegar, não pela vitória, porque uma vitória do Barcelona em casa não é nenhum absurdo, mas... Pela sapecada, né? Pra usar de novo essa palavra.
A Juventus foi muito mal no jogo.
Tomou muito pouco. Teve até a estreia do Dembélé como titular, né? Foi o primeiro jogo dele titular, tá? Mas me impressionou a forma como a Juventus defendeu mal, né? Um time que se caracteriza por posicionar bem, defender bem, né? Tirar espaço do adversário.
Eu achei pintou uma Bonucci de dependência?
Olha... O curioso é que o Bonucci
falhou no fim de
foi
semana,
muito
né?
mal no fim de semana. Hoje até foi bem, mas era um adversário de nível muito inferior, né? O Astra Viena. Mas no fim de semana, que era Lazio, ele pegou o Immobile, que é companheiro dele da seleção italiana. E o Immobile deitou em cima do Bonucci, né? Inclusive, o gol mais bonito do jogo foi um voleio. O Bonucci dormiu na marcação do Immobile, né? Então é curioso que os dois estão... O Bonucci
tá bem,
tá sofrendo...
Immobile.
O Immobile
foi
tá,
bem hoje,
tá
novo,
demais,
parece,
tá
né?
muito bem, tá muito bem mesmo. Mano. Aliás, os dois atacantes italianos, que devem ser os atacantes da Copa, né? A gente falou de Copa, estão muito bem, né? O Immobile na Lazio, né? Até escolheu continuar na Lazio, tá muito bem. Hoje a Lazio foi muito bem de novo, né? Ganhou fora de casa do Vitesse na Liga Europa. No Torino, o Belotti tá muito bem, né? Embora o Torino seja de um nível muito abaixo, né, dos grandes times italianos, mas tá ali no grupo de cima e é um atacante bom. E para voltar aí à Champions League, né, tem duelos assim que a gente sabe. O Mourinho disse que Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid são times que só começam o campeonato, a Champions League, em fevereiro. Para esses times, a diferença é tanta... Que esses times fazem um aquecimento.
Daqui a pouco vão começar
grupos,
a poupar, né?
Então, mas o próprio Chelsea entrou já com várias reservas, né? Na primeira rodada.
O Real Madrid já poupa também.
Mas dá pra poupar
finais.
Nos dois, né? Então daqui a pouco, seis meses de férias pro Cristiano Ronaldo. O Cristiano, cola em janeiro aí.
E aí...
Parece que tá um saco jogar, né?
Hoje, o Alexander Seferin, que é o presidente da UEFA, completou um ano no cargo, né? Foi nessa data.
Parabéns, hein, Seferin? Puxa.
Ano passado que ele foi eleito. E na entrevista dele falando sobre esse um ano, né? Ele falou lá sobre várias coisas, mas ele disse que dois pontos para ele são os desafios para ele para o próximo ano, né? Um é exatamente tratar dessa competitividade nos torneios europeus, que ele acha que isso pode ser um problema a longo prazo, né? De tornar o torneio ficar menos interessante. E outra coisa... É o fair play financeiro que ele acha que precisa de ajustes. E acho que assim.
Precisa de alguns.
Parece que.
Não, e acha assim.
Como, por exemplo,
sinceramente,
existir, né?
Não, de sinceramente, eu acho que o Seferin, ele até tem feito um bom trabalho, assim, no que. No
seu eu acho que eu posso
eu
resumir?
Acho que ele tem boas ideias.
Não, ele tem boas ideias.
Eu vou resumir.
Ideias,
mas assim.
Ele sabe onde estão os dois maiores problemas da UEFA. Do futebol
começo,
europeu.
Né?
Ele sabe onde estão. Se vai mexer ou não. Que a questão
mexer,
é porque
né? Como vai mexer?
O problema da competitividade você vai resolver como? Ponto 6? 6 ingleses e tirando
o
Carabao?
Os alemães que fizeram entrevista com ele até perguntaram sobre mas a próxima temporada já vai ter 4 times das 4 principais ligas, né? Então Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra vão ter 4 times direto na fase de grupo. Metade da fase de grupos vão ser das ligas grandes. E ele deixou bem claro na entrevista que ele falou: infelizmente, a gente tem que dar às ligas o que elas querem em algum momento, porque senão a gente perde.
Então, isso quer dizer, ele já concedeu aí para matar o movimento da criação da Superliga Europeia, né? Então, assim, aí ele vai botar, ele quer fazer teto salarial. Você acha que os clubes vão falar ok?
Então, mas curiosamente...
Driblam, né?
Curiosamente, o caso do PSG, pelo que eu tenho visto, inclusive não só do Seferin, mas dos outros dirigentes, talvez o caso do PSG tenha mudado isso.
Tem que mudar.
Mudado porque os outros dirigentes começaram a falar isso vai dar problema se a gente não se mexer. Inclusive, para os times que são times ainda tradicionais, digamos, mas que ainda até ontem estavam nadando no dinheiro, que é o Real Madrid, Barcelona, esses times ainda são clubes no sentido igual brasileiro, né? É um clube com presidente eleito pelos sócios e tal. Não é como os ingleses que são empresas e tal. Esses clubes perceberam que se não tiver um controle de fato, esses países, né, como o Qatar fazendo o PSG, vão acabar tomando o brinquedo deles.
Se já não tomaram, né?
Então, talvez o caso do PSG tenha mudado. O Bayern de Munique já falou que teto salarial não é uma má ideia. Então, eu acho que a maré começou a virar nesse sentido.
E o Rummenigge é muito influente, né?
Ele era o presidente da
ECA.
Em suma, o Paris Saint-Germain conseguiu deixar as pessoas...
conseguiu unir inimigos.
Horrorizadas dentro do bordel, né?
Pois é.
Estão todos dentro do mesmo bordel conseguindo constranger as pessoas.
No momento de tanto moralismo no Brasil, né? Leandro, Paulo, Monsanto...
Você acha?
É curioso que um caso como esse, né, na UEFA e nos grandes círculos do futebol que passam longe de... São puleiras, né? São terríveis de más práticas, né? Tem acontecido um caso que assim, tenha que saltar os olhos ao ponto de falar, não, peraí, aí também não, né?
Vocês estão abusando. Cara de pau passou do ponto.
Mas assim, voltando um pouco pro campo, né? Já que você falou do
Bolicampo.
Bolicampo. É campo e bola, né?
Campo e bola? Sempre falei errado há anos aqui nesses microfones.
Os ingleses começaram bem, né? Só o Liverpool empatou. Os outros quatro, é a primeira vez que a Inglaterra tem 5 times na fase de grupo. Os outros 4 ganharam. Tudo bem que tirando o Tottenham, que pegou o Dortmund, os 3 tiveram adversários fáceis, né? O Manchester United enfrentou...
O Basel,
o Chelsea enfrentou o Carabao. E o outro é o City, enfrentou o Feyenoord fora de casa. Poderia complicar, mas não complicou nem um pouco. Então é um bom começo para os ingleses aí, que faz tempo que não tem um grande protagonismo no futebol europeu. Última final em 2012, estavam correndo o risco de perder a quarta vaga na Champions, mas aí fizeram toda essa manobra
canetada.
E salvaram eles. Mas
a Itália, que estava para tomar, começou mal, né? Também a Itália é um ponto só nos 3 times participantes, né?
A Roma.
Roma em casa, né? A Roma empatou em casa com o Atlético de Madrid.
E
Napoli perdeu fora.
O Alisson fez
uma grande partida.
9 defesas, 3 defesas dificílimas.
Eu vi meio jogo hoje da Atalanta.
Atalanta
o que voando. O que eu vi em 45 minutos da Atalanta, eu não vi da Roma nos últimos 10 anos em competições internacionais.
Voando a Atalanta.
Jogando, sei lá por quê, fora da sua cidade, né, Atalanta? Não sei se você sabe me explicar.
Não vi.
A Atalanta jogou em Régia... Régia, não sei o que, perto de Parma ali. Não jogou em Bergamo.
Perto de Parma ali, você passa Parma, vira a próxima.
Perugia.
Então, a Atalanta veio muito bem na temporada passada, né? Por isso até conseguiu a classificação pra Liga Europa. E pegou o Everton, que é um time que estava cheio de expectativa, né? Rooney e tal, e atropelou, né? Não teve muita dó. Os italianos, assim, há uma expectativa, até o Bonsa fez um
texto
sobre isso, que existe uma expectativa de tentar alguém além da Juventus ir mais longe.
Esse foi o Stein.
Ah, foi o Stein?
Foi o Stein.
Aliás, o Stein esse dia escreveu a história do Magdeburgo lá. Tá louco, Stein, pelo amor de Deus, né? Aquele é texto pra Piauí, pra revista de coisa de mão, inclusive, dei risada com você hoje, viu, Lobo? O rapaz que perguntou, pô, a Trivela não tem mais revista?
Não, veio pedir uma parceria. Não, queria fazer uma parceria com a Trivela, não sei se a Trivela ainda tem revista. Acho que ele não conhece muito a Trivela.
Pois é.
Acabou já faz um tempo.
A internet aproxima, faz a gente ter acesso a tanta coisa, mas tem texto que eu leio e falo, puta, merecia uma...
Transcreve, pô.
Merecia uma revista. Transcrevo, imprimo e levo, jogo na banca, né? Muito bom, viu, Stein? Você tá que não fala, né? Não gosta de falar com a gente, né?
Não, é igual. É que ele fica numa distância física, né?
Legal escrever.
Perfeito. Encontrei Leandro Stein em São José 0,
ele ficou
Mogi.
Bravo, inclusive, hein?
Mogi 2.
com a derrota do São
Paulo. Nossa, ele tava possesso.
Eu encontrei ele antes do jogo, ele tava cheio de protetor solar.
Ele não mete o Flávio Prado, não, que é Ponte Preta. Ele não, é o São José
mesmo,
de verdade.
Ele é mesmo, ele é mesmo. Deixa eu mandar um abraço pro Daniel Melzins, que ele tá em Melbourne. Bom dia, viu, Daniel? Ele falou que foi duro, ele foi assistir Austrália e Tailândia.
Ainda bem,
foi horroroso. As eliminatórias da Copa, só podia ser.
Se foi horroroso, eu fico tranquilo, que só faltava esse jogo tá voando também.
E foi só 2-1, né, e a Austrália precisava golear para garantir classificação para a Copa. E agora vai pegar a Síria. O que eu te digo, Daniel, é que foi abençoado esse 2-1. Porque se a Austrália goleia, o jogo ia ser Arábia Saudita e Síria. E o mundo não precisa de um Arábia Saudita e Síria nesse momento.
Nossa, seria uma loucura.
Michel Santos, ou Michael, ou Mikael, né, como o Galvão chamava o Schumacher. Quando o Arsenal se mudou de estádio, ele foi enterrado em Highbury junto com a antiga torcida. Pois é, a coisa tá feia. O Bruno Lino, um palmeirense de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O Diego Vieira fala que se o Carrilho continuar todo o jogo tirando o Gabriel e colocando o Camacho, o frango vai azedar mesmo. Já vamos chegar no futebol brasileiro. O Paulo César tá em Mongaguá. É, o Moacir do Paraná. O Jean de Realengo. O Tomás fala que a rodada na Champions foi muito ruim, o Leandro já citou. É isso, né? Quase te alcancei aqui.
O Lucas Santos até me cobrou aqui, né? Falou, lembra do canal do YouTube, vou continuar cobrando.
Pô, mas também é aquilo, né? O cara ouviu o podcast falar do canal do YouTube, é tipo hoje me ligou uma amiga pra falar, te mandei um zap. Aí assim, né? É uma loucura, né, cara? Resolve, pô.
Mas vamos voltar com o canal, sim. Ainda,
voltaremos.
Ainda estamos em processo, mas vamos voltar, né?
Podemos... E com a revista?
Oi?
E com a revista?
A revista não volta. Essa
não,
pode,
perfeito,
pode
correto,
esquecer.
Perfeito.
Copa Libertadores da América. O Felipe Lobo nos enviou um e-mail dizendo Botafogo e Grêmio arriscaram um pouco e o jogo foi pior do que se imaginava. Lobo,
não, eu vi na TV que foi ótimo.
Eu tô muito frustrado, viu, Lobo? Às vezes é perigoso falar isso, que alguém vai falar, porque não é teu time, né? Mas assim... Já são algumas quartas. Que quarta é meu dia favorito no futebol, né, Lobo? Eu não sou muito dos pontos corridos, mas Copa do Brasil e Libertadores eu acompanho pra valer. Eu gosto, assim. Vejo no lazer. E já tem algumas quartas que tá ruim o negócio. Tem pelo menos umas três ou quatro que não empolga. Não gostei da primeira final da Copa do Brasil, não gostei das semifinais da Copa do Brasil e acho que o mata-mata da Libertadores, as quartas, também não começaram muito assim.
Assim como as oitavas.
Assim como as oitavas. Botafogo e Grêmio. E a minha indagação para jogar para vocês é... Tá compensando ser meio pragmático? É o que me parece. O futebol brasileiro está num momento que não está tendo exemplos que vale a pena se arriscar. E eu tenho a impressão que é o Grêmio fora, é o Botafogo do Jair, é o Cruzeiro do Mano, é o Corinthians do Carille, todo mundo bem ajeitadinho, mas que se lança muito pouco.
Acho que até o Grêmio tem sido ao ponto fora da curva no ano, né, como um todo. Mas, de fato, ontem o jogo foi bem fraco e... Eu achei bem sonolento, inclusive. Eu que tava com sono, foi bastante difícil. Eu
tive que tem que separar a atmosfera. A atmosfera é claro que
não,
é grande e tal,
é incrível,
mas...
O mosaico, jogado... O mosaico não, a camisa que a torcida do Botafogo levou. Não sei se a torcida ou o clube, né? Sei lá. Mas foi muito legal, de qualquer jeito, a camisa. Então, assim, foi fantástico o ambiente. Mas o jogo foi horroroso, assim. Foi um jogo feio. Foi um jogo que não teve... não teve nem aquele... Porque às vezes a gente fala, não, mas foi um 0-0, mas que, né, é muito legal o jogo... Um jogo bem pouco, teve bem pouco para se relatar, né? E eu acho que teve um pouco isso. Os dois times estavam meio assim: é o primeiro jogo, ninguém se arrisca muito.
Isso tá acontecendo bastante.
E assim,
né?
Acho que
o Lobo.
Nós precisamos discutir, porque na América do Sul, principalmente, parece que o efeito não tem funcionado. A coisa do gol fora, assim, acho que na América do Sul, na Europa, talvez faça algum sentido. Para cá, já acho que a gente. Tá perdendo um pouco do sentido.
Ô, Lobo, você acha que as plantas falam?
Acho que não, né?
Tipo aquela coisa, não, quando a samambaia tá meio assim é porque
fala.
Tá coisa de energia.
Fala.
Não, com o girassol que
eu
vira.
Eu não tenho essa sensibilidade.
Fala.
Fala, Paulo. Você acha que fala?
Por que você acha que faz curva um tronco? Ele tá procurando o sol.
Perfeito. Porque eu acho que, às vezes, eu acho que o futebol fala, sabia? Fala. No caso, não sobre pessoas, mas sobre o ambiente dele, as pessoas que cuidam dele e também sobre o país, sabe? A seleção de 82 aparecer no fim da ditadura, a seleção de 94 vir junto com o Plano Real. É, sei lá, às vezes eu acho que falo, o futebol brasileiro tá pobre por opção, cara. Não sei se é... eu falei de maneira elogiosa esses dias da entrevista que o Osmar Loss, que é o braço direito do Carille, deu sobre o Corinthians. Um puto estudo que eles fizeram e descobriram que mais da metade dos gols com bola rolando são em ataques de até 14 segundos, né? Então você fica sem a bola e ataca rápido. E foi tão boa, o estudo é tão bom, a ideia, o conceito é tão bom que... Se todo mundo fizer, acaba o jogo. A bola fica no meio do campo. Ninguém quer a bola.
Que talvez, a gente até vai chegar nisso, talvez seja o problema do Corinthians, inclusive.
É o problema do Corinthians quando as coisas começam a dar errado.
O que é normal, né?
Que é normal.
Uma evolução normal.
Assim, agora, eu só vejo o santista falando dos problemas do seu clube. E o Santos realmente empilha jogos paupérrimos aí. Tem um goleiro na melhor fase da vida. Conseguindo aí uma invencibilidade que é louvável, mas em campo a gente não vê atuação. Mas
tá condizente. Sempre por um fio, né?
Com muitos empates também, né?
E será que esse Grêmio. O Grêmio não tá fazendo um contrato só porque tá fazendo alguma coisa e não porque tá realmente jogando bem? O Botafogo a gente sabe das limitações, enfim.
É, só tá duro. Assim, o Grêmio foi poupado várias vezes nesse Campeonato Brasileiro pra justamente jogar bem esses jogos, né?
Pois é.
Foi esse jogo, o jogo que ele contra o Cruzeiro. Da Copa do Brasil, esse jogo contra o Botafogo e tal. E não tá jogando. Tá parecendo até desgastado, apesar de ter sido poupado. Então, se essa foi a estratégia do Renato, para até ser campeão e tudo mais, até agora não tem funcionado. Eu tô começando a concluir que o que a gente tem que fazer mesmo é pegar esses mata-matas e fazer um jogo só. Porque todos os primeiros jogos, os clubes brasileiros estão jogando assim. Quero chegar vivo ao segundo. Os dois times querem chegar vivo ao segundo. E aí os primeiros 90 minutos da eliminatória são uma tremenda perda de tempo. Porque ninguém fala, vou matar a eliminatória aqui. Ou vou simplesmente, vamos jogar, né, e ver o que acontece. Acho que esses mata-matas aí desse segundo semestre, estão tendo muito esse caráter, né, principalmente nesses confrontos entre times brasileiros. Acho que o gol fora de casa, o gol qualificado fora de casa pesa, mas mesmo na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo também não foi excepcional, né? Entre Flamengo e Cruzeiro. Foi um pouquinho melhor, mas também não foi grande coisa. Então, não sei. Acho que os clubes brasileiros pensam muito pequeno mesmo, né? De só, assim, muito... Não, acho que o resultado é importante, mas tem a forma como você o conquista.
É claro.
Não, e acho que
eu preciso falar só um adendo, viu? Porque cortou aqui para um Botafogo Atlético Paranaense Sub-20. Assim, jogo de jovem tem que ser em outros campos. Alguém já escreveu isso um dia, né? Nada é mais vazio que um estádio vazio. Assim, não precisa abrir essa imagem com o Engenhão parecendo um velório.
Um dia depois dele tá tão bonito,
faz lá num jogo. Deve dar pra jogar em Caio Martins não é possível.
Caio Martins acho que não, né? Mas dá
mas
pra.
Mas tinha jogo outro dia, Lobo. Teve Brasileirão no Ibirapuera faz 20 anos.
Então, mas
não
exemplo,
é possível
São Paulo...
ter que olhar pro monte de cadeira.
São Paulo, exceção do último
tá
jogo.
Louco,
exceção do último jogo, São Paulo em geral manda seus jogos da base em outro. Bom, quando não tem transmissão, manda no CT de Cotia mesmo, né? Mas manda
os clubes são muito grandes para não ter um estádio alternativo na mesma cidade. É absurdo isso.
É, ou então assim, podia
não
pegar...
Tem cabimento,
podia
não tem
pegar,
cabimento.
No caso do Rio, eu acho dá para pegar nesses estádios menores aí,
Lobo,
né?
Cancelaram Audax e América, semifinal da Série B do Carioca, porque a Polícia Militar falou que não tinha efetivo por causa do Rock in Rio.
Pois é.
É brincadeira que não dá pra ter um jogo do América no dia do Rock in Rio. Mas enfim, vamos pro Santos. O Bom Santos falou um pouco aí da frustração desses duelos. Situação de momento do Santos pra vocês. Fez um jogo muito, muito bom domingo contra o Corinthians. Dessa vez não foi aquela derrota que o Corinthians não conseguiu se impor em Itaquera. Não, foi um Corinthians como pouco se viu esse ano, né? Dominado mesmo como visitante. Perdendo com méritos técnicos de imposição, de fato, do adversário. E o Santos não passa na TV, não se fala muito, também não empolga, então também não acho que tem muito o que falar, porque que torcedor de outro time para ver jogo do Santos? Então tem isso também, né? Quando o Santista fala, ninguém fala do Santos, mas vai falar o quê também? Né? O time tem que ter proposta e tem que ser atrativo. Tá. São raros os times que, quando vão avançando em Libertadores, vão atraindo a atenção de todo o país. Isso acontece às vezes.
Eu acho que o Santos...
Não está acontecendo com o Santos.
Eu acho que o Santos está com resultados acima das suas atuações. Está conseguindo alguns resultados, escapa de derrotas, consegue algumas vitórias. De alguma maneira ali, o Vanderlei faz grandes defesas.
O Bruno Henrique está
acertando chute de qualquer lugar. Tá, o Lucas Lima está melhorando.
É bom o Lucas Lima, hein?
Nossa. Assim, tirando esse jogo contra os Corinthians, que realmente foi um jogo, no geral, muito bom... O Santos ele também oscila muito numa mesma partida. Por exemplo, um exemplo muito claro, o jogo contra o Atlético Paranaense na volta, né? Do jogo das oitavas da Libertadores.
Jogou mal, né?
O Santos foi dominado na Vila Belmiro pelo Atlético Paranaense, que deitou em cima do Santos. E aí, no fim, marcou dois gols e ganhou o jogo. Assim, acontece isso daí também. E o Santos tá nessa maré em que as coisas estão dando certo. Ontem o jogo foi muito parecido com o jogo da ida do Palmeiras contra o Barcelona. Também, assim, é o Barcelona dominando muito, abafando o Santos. Só que é um domínio um pouco enganoso, porque eles têm muita velocidade, eles jogam muita bola na área, mas você não vê chances criadas, né? É o sintoma de um time organizado com pouco talento e com pouca criatividade. Porque é mais um domínio do volume e não da qualidade. Então, mesmo com todo esse domínio do Santos, o Vanderlei só teve que fazer 3 grandes defesas nesse jogo. Não foi muito além disso. Os primeiros
bate 15 o time
minutos,
do Barcelona, hein?
Bate muito, né? Nossa. O jogo inteiro foi muito faltoso.
Mas me lembra um pouco o São Paulo do ano passado, tirando um pouco, acho que um pouco mais violento, mas o time do São Paulo era determinado pelo Balsa, na Libertadores, porque sabe qual é o tipo de arbitragem. Perdeu a bola, para. Perdeu a bola, bate.
O jogo contra o Atlético no Horto foi muito isso, né? Foi um jogo que o São Paulo travou o tempo todo. Pareceu jogar uma alavanca no motor.
E a proposta desse Barcelona é bem clara, assim, só que ele passa um pouco do ponto. O time perde a bola e não quer recuperar a bola. É porque parar a jogada para dar tempo de repor
na
defesa.
Achei até que deu um calor acima do que eu esperava no Santos. Assim. O Santos sofreu um pouco demais. Assim, acho que não precisava sofrer tanto. E de tomar sufoco até, acho que podia ser melhor. E é um pouco esse negócio, os times, o próprio Santos estava negociando com a empate, assim, empate tá bom. E para trazer a decisão para cá e tal. E aí às vezes acontece, depois acontece aquelas eliminações malucas de brasileiros e tal, como tem acontecido. E aí você fala, putz, mas é que assim, quando você não decide um jogo, se você tiver a chance de ganhar fora de casa, você tem que ganhar, tem que abocanhar.
O Santos nem teve essa chance, né? Eu acho que o Santos não fez um jogo ruim, mas principalmente ofensivamente foi muito mal. Além do gol, teve uma falta cobrada pelo Kaique ali, que o goleiro espalmou, mas quase mais nada, né? De criação do Santos. Também perdeu o Lucas Lima e o Bruno Henrique machucados no fim, ali no segundo tempo, tiveram que sair.
Aliás, pode ser um grande problema para a sequência.
Pode. E foi o momento em que o Barcelona mais pressionou o Santos, que o Vanderlei fez as defesas muito boas uma atrás da outra, criar os últimos 15 minutos, o Santos levou perigo sério, foi quando saiu o gol do Barcelona, o perigo sério de levar a virada, inclusive, do Barcelona. Mas assim, o Santos volta bem para a Vila. Tem que se lembrar que o Barcelona fora de casa é muito bom, porque é um time de velocidade, né? Que quando tem espaço, quando tem campo para correr, não precisa criar, então consegue levar muito perigo dessa maneira. Mas o Santos conseguiu um empate com um gol fora de casa e agora vai jogar só pela vitória ou pelo 0-0 na Vila. É uma situação boa pro Santos chegar à semifinal.
43 mil pessoas foram ao Maracanã.
Nossa, eu pensei que eram LDU. Ouvindo o podcast.
Não, isso não.
Mais um dia, hein? Um dia,
né? Vai ter.
Se todo mundo se abraçar.
Copa do Mundo aí tá pra isso, as pessoas vão.
Campeonato Brasileiro, já que ainda... Quer dizer, Sul-Americana antes, desculpa. Eu ia puxar pelo Corinthians, dá pra falar já de Brasileiro. Corinthians 1, Racing 1. E um jogo que combina um pouco com essa oscilação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu, pela primeira vez, ontem no segundo tempo de Corinthians e Racing, comecei a pensar que é um time que não tem craques, é um time que tem um elenco curto, e acho que o corintiano tem motivo sim para estar preocupado, porque tem campeonato pela frente aí, acho que... tá, um time que depende tanto do coletivo, tanto do esquema, que não tem ninguém que vai tirar uma jogada da cartola, rara, né, salvo algumas exceções. Quando a coisa desanda assim, eu fiquei pensando, e se começar a dar errado esse esquema do Corinthians, o que o treinador vai inventar agora?
É um fenômeno que eu tô achando bastante curioso, né? Porque assim, as análises prévias ao começo do Campeonato Brasileiro eram justamente, o Corinthians não tem um elenco muito bom, o Corinthians não tem um time com tanta qualidade assim, quando tiver, começar a ter desfalques, o Corinthians vai cair de rendimento, o Corinthians quando tiver que propor o jogo, ele vai sofrer, porque ele tem um estilo mais criativo e tudo mais. Aí chegou o primeiro turno e o Corinthians fez aquela campanha maravilhosa. Aí tava, o Corinthians está provando que estava tudo errado. Todas as análises estavam erradas. O Corinthians, quando precisou.
É uma bobagem.
Quando precisou rodar o elenco, continuou ganhando. Quando precisou propor o jogo, continuou ganhando e tudo mais. E agora, né? Não tá mais conseguindo. Então, assim, o que o Corinthians fez foi uma mistura de um time muito bem organizado, que sabia o que fazer, muita confiança que foi construindo e alguns jogos ali em momentos certos em que as coisas deram certo pro Corinthians também, né? Para chegar a esse ponto. E também uma concorrência fragilizada. Porque, assim, o Grêmio em alguns jogos estava olhando para outro lado, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que tem os elencos mais caros do Brasil, não se encontraram esse ano. Então foi várias circunstâncias que culminaram nisso. Agora, o Corinthians passar por um momento de turbulência como esse de 3 semanas ali, tendo ganhado só um jogo, é absolutamente normal, né?
Sim.
O Corinthians, assim, ele é um time que tem um orçamento baixo em relação a outros. No começo do ano a gente falava que o time tinha problemas de montagem de elenco e continua tendo, e o Carille conseguiu compensar de alguma maneira, mas não existe milagre, né? Acho que é normal essa oscilação. A questão para o Campeonato Brasileiro é se alguém vai conseguir alcançá-lo, porque não tem conseguido, né? Assim, das últimas 4 rodadas aí, essa turbulência do Corinthians, caiu 1 ponto a diferença para o segundo colocado. Ainda está tudo muito bem.
O Jô falou isso na saída do jogo na Vila, né? A gente tem o direito, não disse com essas palavras, mas falou mais ou menos num tom assim de, pô, a gente suou muito no primeiro turno, tem o direito também de poder estar tranquilo agora. É um pouco isso, né? Quando você vira 2 madrugadas trabalhando para entregar um trabalho, bonzinho, você pode acordar meio-dia também, né?
Eu acho que
o esforço está sendo recompensado. Claro, não dura para sempre.
A vantagem é para isso que ela serve, né?
É.
A vantagem, assim, você não ganha 2 títulos se você tiver 15 pontos de vantagem para o segundo colocado. Você ganha só 1. Então a vantagem é justamente para manter o Corinthians em boa situação quando o desempenho oscilar, quando o desempenho cair. E o Corinthians segue em ótima situação,
claro,
com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, acho que a questão é assim, se continuar nesse ritmo, aí é preocupante. Mas uma hora também, a oscilação, por definição, é altos e baixos, né? O Corinthians está num momento de baixa. Se voltar a recuperar um pouco do futebol do primeiro turno, ainda tem todas as condições de ser campeão com alguma tranquilidade.
A gente falou que o Grêmio poupou jogadores e não correspondeu, pelo menos em termos de futebol nas Copas. Tem o Flamengo, né? Que abdicou de vários de seus titulares no jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro. O Rueda bancou que o time tinha que focar nas Copas e fez um jogo horroroso em Chapecó, né? É mais um desses exemplos de Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras. Não conseguiram, né? A gente está no meio de setembro e o ano de fato não fluiu. Pode vir um título da Copa do Brasil? Claro que pode, mas
agora tá um
campeão jogo, alguém vai ser, não tirando os méritos, mas assim,
e o Flamengo ainda tem a possibilidade de ganhar 2, né?
Pois
e seria 3 no ano, assim, não dá pra dizer que foi um fracasso.
Não, e totais condições, né, de ganhar esses 2, totais, mas assim, definitivamente não fluiu ainda, né? Pode vir a ser um timaço no ano que vem, mas não sei, pelo que eu li hoje de redes e de relatos, torcedor do Flamengo muito decepcionado para um time que abre mão do clássico, não tem o direito de fazer um jogo tão ruim, né?
Eu acho que foi um erro do Rueda ter aberto mão do clássico, né? Assim, é um jogo que, ainda mais essa rivalidade recente entre Botafogo e Flamengo, né? Botafogo, são 2 diretorias que estão brigando muito, discutindo muito, os torcedores também estão inflamados por causa disso. abrir mão desse jogo é realmente ruim para jogar tão pouco assim. A Chapecoense poderia ter tranquilamente ganhado o jogo. Tranquilamente. No segundo tempo, criou ali três chances, que era assim, era o jogador da Chapecoense e o Diego Alves. E aí uma foi para folga, o Reinaldo perdeu um gol feito, o Diego Alves fez algumas defesas ali. Poderia ter ganhado o jogo. Só que assim, eu acho que o Rueda a gente dá um desconto, né? Porque ele chegou outro dia aqui, ainda não entende tudo direito, veio de fora.
E tem que ver o que foi combinado com ele, né? Exatamente. De repente a diretoria chegou e falou, ó, tem duas copas aí encaminhadas, o brasileiro já era. O cara também foi nessa.
Também pode ser. E assim, também tem isso, né? A distância pro Corinthians, qual que é o objetivo do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Chegar entre os quatro primeiros? Se chegar entre os seis é um desastre? Não é, é ruim, mas não é um desastre. Então isso aí também tá mais ou menos encaminhado, né? Então acho que foi mais ou menos isso que ele pensou. Eu chego aqui, dou uma ajeitada no time, ganho dois títulos em seis meses. Tô ótimo, né?
Tá ótimo. Em menos, né? Em quatro meses. É, exatamente. Aí. E o outro jogo da rodada, Sport Ponte Preta. Sport se recuperou, abriu bem, três gols, tomou aquele gol no final que sempre dá a impressão que tem campeonato, tem duelo pra volta. 3-0 é um placar muito mais, né? É,
3 a com 1 ares é um de definitivo. Perigoso, né?
Bastante, adoro essa frase. E gosto de outra também, Bolsinha, que é aquela se deu o luxo de perder. Né? O time tava tão na frente que se deu o luxo de perder, como se perder fosse um. Mas e aí? É, esse confronto Sport e Ponte, pelo menos um jogo com gols, né? Que a gente tá numa safra de empates aí.
É curioso que são dois times que não vêm numa grande fase, né? Aí o Sport consegue essa vitória que é importante também para retomar um pouco de confiança, né? E eu acho que a Ponte Preta tem que se preocupar bastante com o Campeonato Brasileiro. É, os dois têm, né? O Sport também não tá muito longe, mas... a Ponte, o time da Ponte, eu acho que tem motivos para se preocupar ali com o descenso. A sorte da Ponte é que tem, assim como vale para o São Paulo, vale para a Ponte também, que muita gente no começo do campeonato falava, a sorte do São Paulo é que tem muitos times que estão mal. No caso da Ponte, ainda bem que tem times como o São Paulo que estão mal, porque o time não me passa muita confiança que vai ter condições aí vamos ver. Eu acho que o Sport tá jogando abaixo do que pode, então tá ali brigando embaixo na tabela do brasileiro, mas tem condição de brigar bem mais em cima e brigar por G6 até. E pode ir mais longe na Sul-Americana. É um time que tem capacidade, tem jogadores, tem potencial para ir bem longe aí na Sul-Americana. Então, acho que pro Sport foi bem importante ganhar muito por isso, porque recupera a confiança, um time vinha muito mal, pode ser um caminho aí. E acho que o Sport tem almejado bastante isso nos últimos anos, né? Tentar abocanhar uma taça dessa, assim, seria importante. Cara, que é muito difícil, tem muito time bom.
É um objetivo declarado do Sport, né? Mas... um campeonato... Até chegou naquela época em que era isso, a maluquice da CBF, a colocar... times jovens, times totalmente reserva na Copa do Brasil para cair para a Sul-Americana.
É verdade. O que era uma loucura mesmo, né? Mas é interessante pensar o quanto que o Sport consegue. E, claro, se conseguir transportar esse espasmo aí de bom futebol que voltou a ter, para não correr risco no brasileiro também, né? Porque no caso do Sport, ser rebaixado é muito mais pesado do que para a Ponte, que... meio que parece que vai ser essa briga mesmo, né? E vamos ver.
Já nos destaques finais, já que 9h32, estourando já nosso tempo para quem ouve ao vivo, claro, e também para quem não ouve ao vivo, né? Porque uma hora tem que ir embora, né? Acabar, o cara não vai ficar lá, Trivela.
O cara já acabou eterno. A esteira, ele tava correndo, né? Já acabou a esteira e não é na calão.
Ou de pior, ele tá esperando o programa acabar só para sair da esteira. Pois a gente continua falando e ele
tá
correndo.
Ele tá revezando no leg press.
Aí é dureza.
Mas só para concluir, já nos destaques finais, já dando boa noite, o encontro entre membros da organizada do São Paulo e o elenco do São Paulo. Para uma charla.
Isso eu não tenho nada a declarar.
Do caos.
Não tenho nada a declarar.
Isso aí é a cartilha do rebaixamento.
Eu acho que se o torcedor pode falar, então qualquer um que aparecer lá no portão, chama os caras ali. Aparece pelo menos um jogador aí, ouve uma meia hora de reclamação.
Agora, assim.
Porque assim,
Eu tenho algo a declarar, sim.
Então declare, vai, declare.
Não, é que eu tenho muito medo de parecer que eu tô faltando com respeito. É Baby, né, o nome do
atual presidente.
Do presidente, sim. Da... mas eu tenho ainda uma esperança, às vezes até infantil, às vezes utópica, não sei como classificar, mas eu tenho uma esperança de que as torcidas organizadas voltem a ter uma liderança intelectual forte, contundente, capaz aí sim de fiscalizar e conversar com o clube em um patamar construtivo, em um patamar saudável.
Eles foram lá pelo
que eu vi desse
coragem,
a entrevista que o Baby deu de 5, 6 minutos para a ESPN... Só confundir, assim, eu não consigo enxergar uma
que
visita,
conversa foi boa.
Uma conversa construtiva, eu não consigo, enfim, eu ainda torço para, eu juro para você, eu defenderia uma conversa entre torcida e clube. Eu acho que é um laço que não precisa ter um muro de Berlim ou uma muralha da China entre as duas partes, mas nesse tom... Com esse nível intelectual, eu acho que não agrega nada.
O problema disso também, para mim, é o seguinte. As torcidas cobram essas conversas em momentos de crise para falar essas bobagens aí, tipo, vocês precisam ter coragem. Ou então, assim, quando o time está em crise, em geral, a torcida briga pedindo raça, pedindo vontade e tal. Que é uma coisa absolutamente inócua, né? Não faz nenhuma diferença a torcida falar isso ou não. Eu espero que as torcidas sejam, como você falou, Leandro, pelo seguinte, eu espero que a torcida do Independente, a Dragões da Real, essas torcidas mais organizadas e os outros torcedores que podem formar outros grupos, cobrem, por exemplo, que a diretoria do São Paulo abra seja mais democrática em relação ao sócio-torcedor, de sócio-torcedor poder ter gente representando ali dentro do Conselho de São Paulo, porque hoje o Conselho de São Paulo é um clubinho ali.
A situação
não,
do Pinotti,
né?
O diretor de futebol, ele tá ali, é uma situação muito nebulosa ali. Ele tem um envolvimento econômico ali da pessoa física com o São Paulo,
né?
que é bem estranha.
Assim, São Paulo é um dos poucos clubes que não tem nem sócio votando, né? Nem sócio. Não. Eles não... Então, assim,
não superou ainda o que o Aidar fez com o clube.
Não superou, como não apurou.
Isso,
né?
Superou, que quiser isso, né?
Se apurou, não veio a público. Quer dizer, porque se comprovou ou não comprovou que aconteceu aquilo? Porque se comprovou, ele não só tem que ser expulso do clube, como tem que responder isso criminalmente, porque isso é crime. Então, assim, a torcida tem que cobrar isso. Isso tem que ser cobrado, porque isso é o papel. É dizer, o São Paulo precisa ser mais democrático, precisa ter. Voto dos sócios, tem que ter participação do sócio torcedor na vida política do clube. Isso, enquanto cobrar só jogador para ter coragem.
Porque assim, acho que a diretoria de São Paulo, ela gosta muito de factoides, né? Então, assim, ela deve estar com uma lista de ídolos do São Paulo ali no gabinete do Leco, e ela tá ticando um por um, né? Qual que eu consigo trazer aqui? O último é o Muricy Ramalho, vai ser o palestrante do São Paulo. Também acho que de efeito prático vai ter nenhum, né? Ele chegar lá na frente, falar um monte de coisa para os jogadores, e aí? O que ele vai falar que o Dorival não pode falar também? Então eu acho que isso aí
é
outro factoide. E essa questão da torcida organizada é a mesma coisa. A torcida organizada pede uma reunião com o elenco. Nessa situação de São Paulo, nessa situação da diretoria de São Paulo, a diretoria de São Paulo vai comprar a briga e falar não? Não vai. Então botou os caras adentro e rezou para não dar nenhum problema. Não deu, não teve violência, não teve xingamento, nada. Uma conversa de boa ali. Mas também de efeito zero. Não vai ser isso que vai salvar o São Paulo ou isso que vai derrubar o São Paulo. Foi só ali mais um factoide para essa administração do Leco no São Paulo, que é muito, muito ruim.
Acabou, viu, Paulo?
É isso então, senhores. Só queria informar,
acabou,
a gente falou do feriado semana passada. Bangladesh, Leandro, tem 35 feriados por ano, a Suíça tem 2. E aí você pensa o que você quiser sobre padrão de vida. Boa noite.
Tá bom, boa noite.
Bruno Bonsante com a peita do Liverpool.
Muito obrigado, boa noite.
Não elogiei.
A camisa do Liverpool, obrigado.
Só citei.
Eu peguei o elogio pelo tom.
Entendi. Felipe Lobo, sem nenhuma peita específica.
Sem nenhuma. Até a semana que vem.
A gente volta na quinta-feira que vem, quando já vai ter definições de Sul-Americana, né? A volta na semana que vem. Muito mais coisa para falar, rodada de brasileiros. Seguimos juntos. Quinta que vem, ao vivo, às 20h30. Até lá.